estás? Bienvenido a otra clase de gramática sencilla. Aqui estamos en la unidad 18. Nessa aula de hoje, você vai aprender a usar uma estrutura para falar que alguma coisa aconteceu depois de outra no futuro. Da mesma forma como a gente tem nessa frase aqui. Habré cerrado la puerta antes de salir. Uma das formas que a gente vai ver que a gente usa essa estrutura, esse habré cerrado, caso você goste de saber o nome gramatical das coisas, é o nosso futuro composto. Então, uma das formas que a gente tem de usar é para falar, quando a gente quer fazer aquela pergunta para a gente mesmo, para ter certeza se a gente fez alguma coisa. Então, será que eu fechei a porta antes de sair de casa? Então, esse é um dos três usos que a gente tem. Vamos ver com calma como que a gente usa esse tempo. Então, nosso primeiro uso é para falar que alguma coisa vai acontecer depois de outra coisa lá no futuro. Como a gente tem nessa frase aqui. Llegaré a casa a las 10. A essa hora, ya habrás preparado la cena. Em português, esse habrás preparado, a gente usa aquele você já vai ter preparado o almoço. Você terá preparado o almoço. Então, o que significaria essa frase? Chegarei em casa às 10. A essa hora, você já terá preparado o jantar? O almoço não, né? O jantar. A gente está falando aqui de la cena e não de la comida ou de la almuerzo. Então, aqui, esse habrás preparado, ele tem uma ideia de que foi uma coisa que aconteceu antes de eu chegar às 10. Só que tudo isso vai acontecer lá no futuro. Outro exemplo é esse aqui. Ya se habrá ido cuando llegues. Então, ele ou ela já terá ido embora quando você chegar, ok? Então, a gente tem duas ações, esse habrá ido. Ele acontece antes da outra ação que acontece no futuro. Então, ele vai ter ido embora e depois disso você vai chegar lá no futuro. O segundo uso desse futuro composto é para a gente fazer uma suposição de alguma coisa lá no passado. Por mais que esse tempo seja o futuro, a gente também pode usar ele para falar de uma suposição no passado. Vamos ver como é que isso funcionaria com esse exemplo aqui. Pedro ha salido del aeropuerto a las 2. Supongo que ya habrá llegado a su casa. Em português, esse habrá llegado, a gente normalmente diria, eu acho que ele já deve ter chegado. Então, esse deve ter chegado, deve ter feito, deve ter comido, é uma coisa que a gente usa em português para falar a mesma coisa, de uma suposição. A gente não tem certeza, mas a gente acha que a essa hora ele já deve ter chegado. Alguma coisa aí relacionada um pouquinho com esse passado. Então, o Pedro saiu do aeroporto às 2, mas acho que ele já deve ter chegado na casa dele a uma hora dessa, perfeito? E o terceiro uso é quando a gente quer fazer normalmente uma pergunta para a gente mesmo que não necessariamente vai ter uma resposta. Em português, a gente diria que ele será que isso vai acontecer? Será que eu fiz isso? Será que já aconteceu alguma coisa? Por exemplo, ¿dónde habré puesto las llaves de casa? Onde será que eu coloquei as chaves de casa? Não necessariamente eu preciso responder, eu coloquei as chaves de casa dentro da minha bolsa. Mas é mais para a gente se questionar, para a gente continuar procurando. Ou, por exemplo, habré cerrado el coche? Será que eu fechei o carro? Para as pessoas que são bem esquecidas ou que fazem as coisas tão no automático que não lembram o que acabaram de fazer, essa é uma estrutura que a gente pode usar muito, né? Eu digo que a gente pode usar porque eu uso muito isso, pelo menos em português. Nossa, será que eu desliguei o fogão? Será que eu fechei a janela antes de sair de casa? Hoje vai chover? Será que eu fiz isso? Então, habré cerrado la ventana antes de salir de casa? É justamente essa estrutura para a gente se perguntar coisas. E a conjugação para essa estrutura, para esse tempo verbal, é muito simples. A gente vai usar o verbo haber, conjugado no futuro, naquele futuro simples. Então, yo habré, tú habrás, nosotros habremos. E o outro verbo, que é o verbo principal, que traz o sentido aí para a nossa frase, vai estar no particípio, que é aquela forma do verbo que a gente já viu tantas e tantas vezes, ok? Então, vamos a las frases. La frase número 1 dice lo siguiente. Dentro de un par de semanas, la agencia ya le habrá dado su cheque de viaje. No suelen tardar. Que significa dentro de unas 2 semanas, entonces dentro de un par de semanas, un par, 2 semanas, dentro de unas 2 semanas, la agencia ya le habrá dado, agencia ya terá dado su cheque de viaje, o seu cheque de viagem. No suelen tardar. Não costumam demorar. Então, dentro de umas 2 semanas, a agência já terá dado o seu cheque de viagem. Eles não costumam demorar. Perfeito? Vamos ver algumas coisinhas interessantes sobre essa frase. A primeira delas é essa expressão un par de con una expresión de tiempo. Então, em espanhol, a gente pode dizer un par de semanas para dizer literalmente duas ou mais semanas. Por que esse ou mais? Se eu falo, por exemplo, en un par de días te visitaré, eu posso dizer que eu tô falando que daqui 2 dias eu vou te visitar, ou eu tô te dizendo que daqui a alguns dias. É um tempo um pouquinho mais indefinido. Por isso que eu coloquei aqui, pode ser 2 ou mais. Nesse caso, quando a gente tá falando um par de semanas, pode ser 2 semanas ou pode ser um pouco mais de 2 semanas, perfeito? E junto com essa expressão, um par de semanas, a gente começa essa frase falando dentro de um par de semanas. Quando a gente tem dentro de mais um tempo, a gente quer dizer que é em um período de tanto tempo. Então, dentro de um par de semanas seria a mesma coisa que dizer em um período de 2 semanas, daqui a 2 semanas. Em português a gente também fala, né? Dentro de 2 semanas. Para você fixar um pouquinho melhor essas duas estruturas aqui em outra frase, eu poderia dizer então para você: dentro de um par de dias te visitaré. Ou seja, daqui a um par de dias, daqui 2 dias, ou daqui a alguns dias eu vou te visitar. Ou em um período de 2 dias, dentro de 2 dias, perfeito? E qual que é a ideia aqui da nossa frase, né? Que a gente tem esse habrá dado. Esse futuro compuesto que temos nessa frase, ele traz essa ideia de que daqui a 2 semanas, nesse mesmo período, só que daqui a 2 semanas, num período futuro, isso já vai ter acontecido. Então, é uma ideia de que alguma coisa lá no futuro vai acontecer depois de outra. Não necessariamente a gente precisa deixar explícito o que, que vai acontecer depois do que lá no futuro. Se a gente só tiver essa ideia de que a essas horas, lá no futuro, isso já vai acontecer, a gente pode usar esse tempo verbal, que é justamente o que acontece nessa frase. Então, dentro de um par de semanas, la agencia ya le habrá dado su cheque de viaje. A agência já vai ter feito isso daqui a 2 semanas, ok? E para ampliar o seu vocabulário, lá no finalzinho a gente tem no suelen tardar. Tardar é uma palavrinha que a gente usa aí para falar que eles não vão demorar, eles não costumam demorar. Só que em espanhol a palavra demorar também existe. Então, podemos nos suelen tardar, nos suelen demorar. Las dos son usadas en español, pero normalmente la palabra tardar es más usada con más frecuencia que la palabra demorar. La frase número 2 dice: vuestras tarjetas de débito y crédito están de camino. De aquí a 5 días las habréis recibido. ¿Qué significa? Vuestras tarjetas de débito y crédito, os seus cartões de débito e crédito, lembrando que vuestras se refere a vosotros. Então, os cartões de crédito e débito de vocês están de camino, estão a caminho. De aqui a 5 dias, daqui a 5 dias, las habréis recibido. Vocês os terão recebido. Aqui esse las de las habréis se refere a las tarjetas. Então, de aqui a cinco dias, habréis recebido las tarjetas. Como a gente não quer repetir essas tarjetas que a gente já falou na frase anterior, então a gente vai substituir isso por las. Em português, a gente fala os terão recebido, porque a gente está falando dos cartões, perfeito? Por isso, cambiamos entre masculino e feminino, entre português e espanhol. Então, essa frase, só para amarrar isso bem, essa ideia na sua cabeça, significa: os seus cartões de débito e crédito estão a caminho. Daqui a 5 dias, vocês os terão recebido. Vamos ver o que a gente pode tirar aí de interessante dessa frase. A primeira delas, mais uma vez, como a gente já viu na frase anterior, a gente tem esse período de tempo, né? De aqui a 5 dias. Então, daqui a 5 dias. A gente está trazendo essa ideia de um tempo futuro. Mas uma coisa que é mais interessante ainda é uma expressão que a gente tem na primeira parte da frase: están de camino, que em português a gente fala estar a caminho. Em espanhol, além de falar estar de camino, eu posso falar estar camino de, por exemplo, estar camino de casa, para dizer justamente esse estar a caminho. Vou colocar uma frase para deixar isso um pouco mais exemplificado para você entender isso melhor. Vamos a imaginar que yo vivo en una ciudad diferente a mis padres y yo quiero decir que ellos están viniendo a visitarme. Então, os meus pais estão vindo me visitar porque eles moram em outra cidade. E eu posso falar a seguinte frase: mis padres están de camino, ou mis padres están camino de casa. Isso tudo para dizer que os meus pais estão a caminho ou os meus pais estão a caminho de casa. Perfeito? Então, aqui a gente tem duas estruturas, elas são um pouquinho diferentes aqui nessa frase que eu coloquei. Elas vão trazer um sentido um pouco diferente, né? Se eu falo somente, mis padres están de camino, eu tenho essa ideia de que eles estão a caminho, e se eu não tenho um contexto bem definido, dá uma ideia de que ele está vindo, de que eles estão vindo para onde eu estou. Mas se eu falo estar caminho de casa, estou dizendo que eles estão a caminho de casa. E aí, nesse caso, como a gente já sabe o contexto, a gente sabe que é a minha casa. Mas se eu estou falando, por exemplo, que eles estão saindo, por exemplo, da praia, e eles estão indo para a casa deles, eu posso falar a mesma coisa. Mis padres están caminho de casa, para indicar que é a casa deles, da mesma forma, tá? Tudo vai depender aí do contexto. Mas o mais interessante é você ver justamente essa expressão que a gente fala em português, estar a caminho ou estar a caminho de casa. Em espanhol, a gente usa estar de camino ou estar camino de casa. Então, o nosso futuro compuesto nessa frase, esse habréis recibido, ele vai trazer a mesma ideia que na primeira frase. Então, daqui a algum tempo, lá no futuro, isso já vai ter acontecido, você não precisa se preocupar. De aqui a 5 dias, las habréis recibido. Então, vocês já vão ter recebido, daqui a 5 dias, esses cartões que você está esperando, que vocês estão esperando. La frase número 3 es, el plazo era de 6 meses. Así que en 3 meses, los obreros habrán finalizado el arsén. Vamos ver o que significa cada uma dessas partes dessa frase. Então, el plazo era de 6 meses, o prazo era de 6 meses. Así que, então, en 3 meses, dentro de 3 meses, ou em 3 meses, los obreros, os operários, habrán finalizado el arsén, terão finalizado o acostamento. Vamos entender aqui qual que é a ideia dessa frase. Vamos imaginar que em janeiro começou uma obra e que a gente está em março. Então, janeiro, mês 1, março, a gente está no mês 3. E aí, ainda faltam 3 meses para essa obra terminar. A gente fala, el plazo era de 6 meses. Então, empezamos la obra en enero, el plazo de 6 meses para junio. Como estamos em março, en 3 meses, los obreros habrán finalizado esa obra, el arsén. Então, o prazo era de 6 meses, então, dentro de 3 meses, os operários terão finalizado o acostamento, perfeito? Então, aí, uma palavrinha nova para o seu vocabulário com relação a rodovias, ruas e coisas aí da cidade, a gente tem esse arsén, el arsén, que é o acostamento de uma rua. Outra palavrinha aí para enriquecer o seu vocabulário quando você quer dizer uma coisa que vai complementar, né? Uma frase que vai complementar a outra. Você quer dizer por isso, então, em espanhol a gente pode usar esse así que. Por exemplo, así que em 3 meses, eu poderia dizer por isso, dentro de 3 meses, os operários já terão terminado essa obra, perfeito? Você pode estar se perguntando, Pet, mas eu estou falando do futuro, né? Aqui a gente está falando de uma coisa que eu sei que vai acontecer. Eu não poderia usar aquele outro futuro que a gente já aprendeu e falar a frase Los obreros terminarán la obra en 3 meses. Sim, poderia, porque aqui a ideia, se é transmitir essa informação de que em 3 meses essa obra vai estar finalizada, não tem problema nenhum. Só que a gente vai mudar um pouquinho o sentido desse tempo verbal que a gente está dando. Se eu falo, los obreros terminarán el arsén en 3 meses, eu estou dando uma certeza, estou afirmando uma coisa que eu tenho certeza que vai acontecer. Se eu falo, en 3 meses, los obreros habrán finalizado el arsén, eu estou falando que eles terão finalizado, que eles vão ter terminado lá nesse futuro esse acostamento. A ideia é de que daqui 3 meses, tanto com uma frase quanto na outra, esse acostamento, el arsén, já estará finalizado. Mas a gente tem um pouquinho de diferença. Você, não sei se você consegue perceber essa diferença se eu falo. Eles terminarão a obra e eles já vão ter terminado essa obra. Quando a gente fala eles já vão ter terminado essa obra, dá uma ideia de uma expectativa que a gente cria, sabe? Então é um pouquinho diferente, tá? Com relação ao sentido de usar esse futuro simples que a gente tem, los obreros terminarán e los obreros habrán finalizado, tá? É uma diferença que ela é sutil, mas que ela existe, que traz realmente essa expectativa, essa suposição, essa imaginação que a gente projeta lá para o futuro de alguma coisa que vai acontecer depois de outra, ok? Para você internalizar um pouquinho melhor essa estrutura, eu vou colocar aqui outro exemplo para você. Vamos imaginar a situação. Eu vou sair do trabalho às 19 horas, 7 horas da noite. E você vai chegar em casa às 6 horas da tarde, né? Vamos imaginar que a gente mora aí no mesmo lugar. Então, eu vou colocar aqui uma frase para você, que vai indicar uma coisa que vai acontecer antes da outra, lá no futuro. Eu digo, quando yo salga del trabajo, tú ya habrás llegado a casa. Então, a gente tem, Quando eu sair do trabalho, que a gente muda um pouquinho essa estrutura, a gente já tinha visto isso quando a gente começou a estudar o subjuntivo. Quando eu salga del trabajo, quando eu sair do trabalho, tu já habrás chegado a casa, você já terá chegado a casa, ou você já vai ter chegado em casa, perfeito? Qual que é a ideia? Quando a gente tem esse habrás chegado, ele normalmente vai ser a ideia de alguma coisa que vai acontecer antes de outra no futuro. Então, você vai chegar em casa às 18, que é antes do horário que eu vou sair do trabalho, que é às 19. Então, quando eu sair do trabalho, às 19, você já vai ter chegado em casa, ok? Então, essa estrutura, essa frase aqui, ela é uma frase mais simples para você conseguir entender como é que funciona essa estrutura desse futuro compuesto que estamos aprendendo nesta classe. La frase número 4 es: ¿Dónde habré puesto la carpeta con las facturas de la luz? No la encuentro en ninguna parte. Aqui a gente tem aquela estrutura que a gente se faz aquela pergunta para saber, meu Deus, onde é que será que eu coloquei aquele negócio? Então, ¿dónde habré puesto? Onde será que eu coloquei? Onde será que eu pus, né? Puesto é do verbo poner. La carpeta, a pasta, con las facturas de la luz. Com as contas de luz, com as contas da luz. No la encuentro en ninguna parte. Não a encontro em nenhuma parte. Ou eu não a encontro em lugar nenhum. Resumindo então, onde será que eu coloquei a pasta com as contas da luz? Não a encontro em lugar nenhum, em nenhuma parte. Beleza, Pet, se eu faço essa tradução do espanhol para o português, eu consigo entender. Mas e se eu tiver a frase do português e quiser passar ela para o espanhol? Se eu tiver esse, onde será que eu coloquei? Em espanhol, eu poderia falar, ¿dónde será que puse la carpeta? Essa estrutura, na verdade, essa pergunta é uma pergunta muito boa. Eu coloquei ela aqui justamente para você ter essa ideia de que, às vezes, quando a gente vai fazer o inverso, a nossa cabeça pensa de um jeito diferente. Então, onde será que a gente pode falar em espanhol, sim? ¿Dónde será que? Só que essa estrutura, ¿dónde será que puse la carpeta? ¿Dónde será que están mis llaves? Ela é pouco escutada, ela é pouco usada em espanhol, tá? Então, ela não é muito comum. Realmente, essa estrutura, quando a gente fala ¿dónde habré puesto? ¿Dónde estarán mis llaves? Que a gente já tinha visto também em outra aula, ela é muito mais comum para a gente fazer essa pergunta, para querer saber onde está alguma coisa, tá? Então, só para você ter em mente que isso aqui não estaria errado, ¿dónde será que? Mas ela não é uma estrutura comum, não é uma estrutura que é muito utilizada no espanhol. E com relação ao vocabulário, a gente tem duas palavrinhas aí que são diferentes entre o português e o espanhol. A primeira delas é a palavra carpeta, que significa pasta, normalmente essa pasta que a gente usa para colocar arquivos. E a palavra factura, que ela pode ser conta, como a gente tem nessa frase, mas ela também pode ser um recibo ou uma nota fiscal. Se você compra, por exemplo, um eletrodoméstico e você quer a sua nota fiscal, seu cupom fiscal, puedes pedir la factura de ese electrodoméstico, perfecto? E só para fijar essa estrutura um pouco melhor em tu cabeça, seguramente isso ha passado contigo alguma vez. Eu tenho certeza que isso deve ter acontecido com você em algum momento da sua vida. Quando você está escrevendo, você está super concentrado, você está lá com um lápis, com uma caneta na mão, e aí você está escrevendo, 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 você faz uma pausa, alguém te chama para falar alguma coisa, você está com a caneta na sua mão, e aí você, de repente, volta a escrever e você não acha a sua caneta. E você está assim, com a caneta na sua mão, falando, meu Deus do céu, onde é que será que eu coloquei a caneta? Ela estava aqui em cima da mesa agora. Como é que a gente pode falar isso em espanhol? ¿Dónde habré puesto mi bolígrafo? Estava aqui sobre la mesa. Então, onde será que eu coloquei a minha caneta? Esse bolígrafo é a caneta. Estava aqui sobre la mesa? Estava aqui em cima da mesa, tá? Isso é uma coisa que eu já passei, uma coisa que eu poderia falar em espanhol, né? ¿Dónde habré puesto mi bolígrafo? Porque eu já passei por essa situação algumas vezes, de estar tão distraída que eu estava segurando a caneta ou o lápis que eu estava procurando, e quando eu percebi que estava na minha mão, eu falei, meu Deus do céu, né? Onde que eu estava com a cabeça? ¿Dónde habré puesto mi cabeza? A frase número 5, eu vou contextualizar ela antes de colocar ela aqui pra você. Vamos imaginar que você conhece a Suzana, e a Suzana falou pra você, ó, tô indo ali na agência do banco, tá? Daqui a pouquinho eu tô indo, e aí você não escutou quando ela saiu. E aí vem a nossa frase número 5, que fala o seguinte. Susana, Susana, ¿dónde habrás ido? A la sucursal del banco, quizás? Então a gente tá aqui chamando essa Suzana. Susana, Susana, ¿dónde habrás ido? Onde será que você foi? A la sucursal del banco, quizás? Na agência do banco, talvez? Então, esse quizás é o talvez. E sucursal, a gente pode usar aí para dizer agência. Nesse contexto, la sucursal del banco é a agência do banco. Perfeito? Então, não só quando a gente está se perguntando onde que a gente colocou alguma coisa, a gente também pode usar essa estrutura para perguntar onde está alguém, ok? ¿Dónde habrás ido? Onde será que você foi? Perfeito? Aqui a gente não está perguntando direto para a Susana, porque ela não está mais em casa. Então, Susana, Susana, ¿dónde habrás ido? A gente está fazendo uma pergunta que, na verdade, a gente não está esperando muito bem uma resposta, certo? Se você, por exemplo, tem um gato ou uma gata, você pode fazer essa pergunta e aí você não está falando diretamente com a gata, mas perguntando onde será que está a gata. Você pode falar a seguinte frase: ¿Dónde habrá ido mi gatita? Aonde será que a minha gatinha foi? Então, eu posso dizer: gatita, gatita, ¿dónde habrá ido mi gatita? Onde será que a minha gatinha foi parar? Onde será que ela tá? Onde ela se enfiou por aí pela casa, ok? Então, a gente pode usar essa estrutura também para perguntar onde está uma pessoa, onde está um bichinho, enfim, para fazer essa pergunta que não necessariamente a gente precisa de uma resposta. La frase número 6 dice: ¿Cuántas veces me habréis dicho lo mismo? Ya sé que los enchufes no funcionan. Aqui a gente tem uma situação que uma pessoa já está cansada de escutar a mesma coisa de outras pessoas. ¿Cuántas veces me habréis dicho lo mismo? Nesse caso, esse habréis dicho, a gente tem uma ideia de alguma coisa que já tem acontecido com bastante frequência no passado. Então, quantas vezes vocês devem ter me dito ou devem ter me falado lo mismo, a mesma coisa? Já sei, eu já sei, que los enchufes, que as tomadas, não funcionam, não funcionam. Então, quantas vezes vocês devem ter me dito a mesma coisa? Já sei que as tomadas não funcionam. Essa pessoa está bem irritada aí de tanto escutar a mesma coisa. Então, com relação ao vocabulário nessa frase, a gente tem essa palavrinha enchufe, que é muito diferente do português. El enchufe é a tomada. E a gente tem um verbo para isso. A gente pode falar enchufar. Enchufar é a palavra que a gente usa para falar conectar alguma coisa na tomada ou plugar alguma coisa, né? A gente tem essa palavrinha aí que algumas pessoas usam bastante em português. Plugar, conectar na tomada, perfeito? Então, eu posso dizer a seguinte frase: mi computadora está sem bateria? Necesito enchufarla. Então, o meu computador está sem bateria. Eu preciso conectá-lo na tomada. Eu preciso plugar ele na tomada. Ou seja, carregar a bateria desse computador. Perfeito? Então, enchufar para conectar al enchufe, a tomada. E aí, para você praticar um pouquinho melhor essa ideia de usar essa estrutura, habréis dicho, habréis hecho, habréis comprado, a gente vai fazer outra frase aqui para você ter essa ideia de alguma coisa que aconteceu no passado, tá? De uma suposição de alguma coisa que já vem acontecendo no passado e mesmo assim a gente usa esse futuro, que é a seguinte frase: ¿Cuántas manzanas habréis comprado? Son muchas. Então significa: quantas maçãs vocês devem ter comprado? São muitas. Então, dessa vez, quando a gente fala que é habréis comprado, habréis dicho, com essa ideia de passado, em português a gente usa deve ter feito, deve ter comido, deve ter amado, deve ter comprado, perfeito? É, com uma ideia mesmo de dúvida de alguma coisa que aconteceu no passado, que a gente tem essa expectativa de saber o que aconteceu e a gente não sabe. Então, a gente pode usar esse tempo, essa estrutura verbal também. Outra frase que a gente tem para dar essa ideia de alguma dúvida, de alguma probabilidade que a gente quer saber se alguma coisa aconteceu no passado, é a frase número 7 que a gente fala: Me habrán realizado ya el reintegro de las tasas que me cobraron indebidamente? Vamos ver a tradução então parte por parte. Me habrán realizado, será que já me fizeram? El reintegro é a restituição de las tasas, das taxas, que me cobraron indebidamente, que me cobraram indevidamente. Então, será que me fizeram, será que já me fizeram a restituição das taxas que me cobraram indevidamente? Ok. Então, com relação ao vocabulário, a gente tem duas palavrinhas aqui, que é reintegro, que é essa restituição, e essa palavra taça, que se a gente só escuta em espanhol a palavra taça, parece uma taça de vinho, por exemplo, mas só para você entender a diferença, tá? La taça é essa taxa, que a gente escreve com X em português e com S em espanhol. Outra frase para você internalizar um pouquinho melhor essa ideia de uma dúvida de alguma coisa que ficou para o passado é a seguinte: Habremos invitado a Julia a la fiesta de la empresa? Ahora no me acuerdo. Então, será que nós convidamos a Júlia? Habremos invitado nosotros? Então, nós convidamos a Júlia? Será que a gente convidou a Júlia a la fiesta de la empresa? A festa, né? Para a festa da empresa? Ahora no me acuerdo. Agora eu não lembro. Perfeito? Então, essa ideia aí de habremos invitado, será que a gente fez isso? Também traz aquela ideia de uma pergunta, de alguma coisa que a gente quer saber se aconteceu ou não, ok? Igual que a gente fala sobre donde habré puesto las llaves? Onde será que eu coloquei as chaves? Habremos invitado a Julia? Será que nós convidamos a Julia? La frase número 8 dice: supongo que no habré concluido todo el papeleo el viernes. Odio la burocracia. Nessa frase, a gente tem uma ideia de alguma coisa lá no futuro. Então, vamos ver o que significa. Supongo que, eu acredito que, no habré concluído, eu não terei terminado, eu não terei concluído todo el papeleo, todos os trâmites, el viernes, na próxima sexta-feira. Aqui a gente não tem el próximo viernes, mas com o contexto dessa frase, como a gente está falando do futuro, de uma coisa que a gente ainda não sabe exatamente se vai acontecer no futuro, a gente sabe que quando a gente fala somente el viernes, a gente dá a entender que é na próxima sexta-feira, perfeito? Então, depois a frase termina dizendo odio la burocracia, que é eu odeio a burocracia. Só para fechar, então, essa frase é: acredito que na próxima sexta eu não terei concluído todos os trâmites. Odeio a burocracia. Perfeito? Algumas palavrinhas aqui que são diferentes entre o português e o espanhol para poder ampliar o seu vocabulário. A primeira delas é esse papeleo, que a gente já tinha visto em outra frase por algum momento aqui do nosso curso, que a gente também pode chamar de papelada, tá bom? Então, el papeleo pode ser a papelada, ou como a gente viu nessa frase, o trâmite, ou também pode ser uma palavra para falar burocracia. Todas essas coisas que a gente precisa fazer, resolver, toda essa papelada, documentos, ir de um lugar para o outro resolver, a gente pode chamar então de papeleo também, com esse sentido de burocracia, que é uma palavrinha que muda bastante a pronúncia entre o português e o espanhol. Então, em espanhol, a gente fala la burocracia, burocracia. A gente põe essa sílaba mais forte no A, tá bom? Burocracia. Em português, a gente fala burocracia. A gente coloca a intensidade aí dessa palavrinha no I, tá? É diferente la burocracia em espanhol e a burocracia em português. Atenção a isso. Então, qual que é o sentido aí que a gente tem nessa frase, desse no habré concluído? Aqui, o no habré concluído, ele tem essa ideia de que eu não terei terminado alguma coisa até a sexta-feira chegar, ok? Então, a sexta-feira ainda vai chegar. E eu acho que antes da sexta-feira chegar, eu ainda não vou ter terminado isso que eu preciso terminar, perfeito? Então, a gente pode ver aqui que eu não vou terminar o que eu preciso até sexta. No habré concluído, eu não terei terminado, perfecto. La frase número 9 dice lo siguiente: según tu declaración, seguramente no habrás visto qué arma llevaba el asesino, ¿verdad? Aquí a gente tem uma situação que a gente tem uma testemunha que viu um assassino fazendo alguma coisa, e aí a gente quer saber qual foi a declaração dessa testemunha. Ela declarou algumas coisas, mas de acordo com aquilo que ela disse, faltou uma informação, que era informação sobre a arma. Então, vamos ver a tradução dessa frase. Según tu declaración, então, de acordo com a sua declaração, segundo a sua declaração, seguramente tu não habrás visto, provavelmente você não tenha visto, você não deve ter visto, aqui a gente está falando de alguma suposição no passado, você não deve ter visto que arma llevaba el asesino, que arma usava o assassino. Verdade? Não é? Ok? Então, de acordo com a sua declaração, você provavelmente não tenha visto ou não deve ter visto que arma usava o assassino, não é? Primeira coisa com relação ao vocabulário nessa frase é essa palavra según ou de acuerdo con. Em espanhol, a gente também pode falar de acuerdo con. Então, de acuerdo con tu declaración, de acordo com a sua declaração, ou según tu declaración, que é segundo a sua declaração. As duas são bem parecidas aí com o português, só para você ter em mente que você pode usar as duas em espanhol, tá? Segundo e de acordo com. Então, como eu te disse, esse habrás visto, como ele traz uma ideia de alguma coisa que aconteceu no passado, em português a gente pode falar você não deve ter visto. Outra frase para você internalizar um pouco melhor essa ideia de alguma coisa no passado é essa daqui: no habrás encontrado a Javier ayer, no? Então, a gente tem esse ayer que indica que foi ontem. No habrás encontrado a Javier. Você não deve ter encontrado o Javier ontem, né? Então, aqui, por mais que a gente use esse habrás encontrado, que é um futuro, ele traz essa ideia de uma suposição. Eu suponho, eu imagino que você não deve ter encontrado o Javier ontem. Verdade? Então, no habrás encontrado a Javier ayer, ¿no? La frase número 10 dice, no habremos sabido administrar nuestros bienes y por eso nuestro patrimonio se redujo tanto. Vamos ver o que significa. No habremos sabido administrar. Não devemos ter sabido administrar. Mais uma vez, a gente tem uma ideia de uma suposição de alguma coisa que aconteceu no passado. Nós não devemos ter sabido administrar nuestros bienes, os nossos bens, e por isso, nuestro patrimonio se redujo tanto. O nosso patrimônio se reduziu tanto. Então, não devemos ter sabido administrar os nossos bens, e por isso, o nosso patrimônio reduziu tanto, ou se reduziu tanto, perfeito? Como estamos hablando de algo que ocurrió en el pasado, yo puedo decir la siguiente frase. No supimos administrar nuestros bienes. En ese caso, yo estoy seguro que es eso. Yo tengo certeza, si yo falo, nós não soubemos administrar os nossos bens, eu tenho certeza de que esse é o motivo das outras coisas terem acontecido. É diferente quando eu falo, no habremos sabido administrar nuestros bienes, que aí nesse caso eu supongo que seja isso, ok? Então, eu acho que nós não devemos ter sabido, talvez a gente não tenha sabido administrar os nossos bens, ok? Então, essa que é a diferença quando a gente fala no supimos e no habremos sabido, quando a gente tem uma certeza e quando a gente tem uma suposição de alguma coisa no passado. Por exemplo, se eu falo a seguinte frase, no tuvieron tiempo de escribir la carta, é uma certeza, eles não tiveram tempo de escrever a carta. Agora, se eu falo no habrán sabido ou no habrán tenido tiempo de escribir la carta, eles não devem ter tido tempo, eles talvez não tiveram tempo de escrever essa carta. Traz uma suposição, a gente não tem certeza. La frase número 11 dice, seguramente no se habrán fijado que su inversión tenía muy pocos beneficios. Vamos a ver o que significa essa frase. Primeira coisa é esse seguramente, que a gente já tinha visto, que a gente traduz como provavelmente, ok? Então, seguramente é provavelmente. Se eu quero dizer que eu tenho certeza de alguma coisa, eu vou dizer seguro que aí seria certeza que, perfeito? Então, seguramente, provavelmente, no se habrán fijado, eles não tenham observado que sua inversão, que o seu investimento, que investimento deles, tiene muy pocos beneficios, tem pouquíssimo lucro. A gente fala muy pocos beneficios em espanhol, em português não faria muito sentido a gente falar muitos poucos benefícios, muitos poucos lucros. Isso não funciona muito bem no português, mas no espanhol a gente pode falar tiene muy pocos beneficios, perfeito? Então, só para fechar, amarrar essa frase na sua cabeça, provavelmente não tenham observado que o investimento deles tem pouquíssimo lucro. Então, duas palavrinhas aí relacionadas à finança que a gente tem nessa frase, que são diferentes do português, é la inversión, que é o investimento, e el beneficio, que significa lucro, perfeito? Benefício também pode ser benefício, Paige? Pode. Mas nesse caso, como a gente está falando aí de investimentos, de transações financeiras, esse benefício é o lucro, perfeito? É o lucro da pessoa. Então, aqui, mais uma vez, a gente tem essa ideia de alguma coisa que a gente supõe que aconteceu no passado. Seguramente no se habrán fijado. Provavelmente, eles não devem ter prestado atenção, eles não devem ter observado que isso tudo aconteceu, perfeito? E, por último, a frase número 12, diz... Los asesores no habrán añadido todavía el coste del servicio y de los impuestos al recibo. Vamos ver o que significa cada uma das partes dessa frase. Então, los asesores, os assessores, no habrán añadido todavía. Então, a gente vai inverter esse todavía, a gente vai colocar antes. Ainda não devem ter colocado. Mais uma vez, a gente tem uma ideia de alguma coisa que aí está acontecendo, que a gente está supondo que aconteceu no passado, nesse caso que ainda não aconteceu desde um momento passado. Los asesores no habrán añadido todavía. Os assessores ainda não devem ter colocado, adicionado, el coste del servicio, o preço do serviço, y de los impuestos, e dos impostos, al recibo, ao recibo. Então, os assessores ainda não devem ter colocado o preço do serviço e dos impostos no recibo. Sobre o vocabulário nessa frase, a gente tem primeira palavrinha aí, assessores, que eu quero destacar para você lembrar, só para fixar mais na sua mente, que a gente não tem dois S's em espanhol, tá? Assessores, em português a gente coloca SS primeiro e SS depois, em espanhol é sempre um S, não existe dois S's em espanhol. Depois a gente tem a palavrinha añadir, que aqui a gente tem como colocar, né? Na tradução dessa frase. Mas a palavra añadir, ela pode significar adicionar ou acrescentar alguma coisa. Então, depois a gente tem a palavrinha el coste, que ela pode significar o custo ou o preço, né? O custo é uma tradução um pouco mais literal, que também funciona em alguns casos. No caso dessa frase, a gente está traduzindo como o preço de alguma coisa. Então, a gente fala aí, añadir el coste del servicio y de los impuestos al recibo. Você pode estar se perguntando, mas por que a gente está falando añadir al recibo? A gente usa esse verbo añadir, deixa eu apagar aqui para você poder visualizar melhor. A gente usa o verbo añadir algo a alguma coisa. Então, a gente está adicionando o preço de alguma coisa aonde? Nesse recibo. Então, a gente fala añadir el precio, el coste al recibo. Por isso que a gente usa essa palavrinha aí, al, nesse caso, porque é a mais el recibo, perfeito? Então, por exemplo, se eu falo para você, no habrás añadido sal al arroz. Você não deve ter adicionado, não deve ter acrescentado sal no arroz, perfeito? Añadir algo, sal, a alguna cosa, al arroz, perfeito? E aqui essa frase também já está usando essa estrutura. No habrán añadido, no habrás añadido. Você não deve ter feito isso, com essa suposição de alguma coisa lá do passado, perfeito? Muy bien, entonces esta fue nuestra clase de hoy. Nessa aula você viu aí essa estrutura que a gente pode usar com alguns usos diferentes, né? Pra gente fazer uma suposição de alguma coisa no passado, pra falar de alguma coisa que vai acontecer antes de outra coisa lá no futuro e também pra fazer aquelas perguntas que a gente não necessariamente precisa de uma resposta, que a gente normalmente quer saber onde será que tá alguma coisa, onde será que a gente colocou, onde será, enfim, que alguma pessoa tá, né? Então a gente fala, habré puesto las llaves en la mesa? Será que eu coloquei as chaves na mesa? Perfeito? Então, eu espero que você tenha aproveitado essa aula, espero que você tenha conseguido internalizar essas estruturas. E para você internalizar ainda mais, não se esquece de colocar suas frases no Memorization Hack. Não se esquece de fazer a sua prática diária de memorização. E mais uma vez, sempre que tiver qualquer dúvida, é só colocar nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em te ajudar e em te responder, tá bom? Um super beijo e nos vemos na próxima classe. Hasta luego!